partir deste momento, está no ar a Hora da Irmandade Cristã, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Mário Hort.
Amigos ouvintes da Hora da Irmandade Cristã, novamente lhes falamos desde a Suíça, a gravação de nosso estúdio que muda semana após semana de lugar. Estivemos em Veneza e retornamos à Suíça, mas nós queremos trazer um pouco do pânico que nos sobrecaiu quando chegamos a Veneza, na Itália, onde esperávamos um tempo mais ameno, menos frio, e caiu na hora de nossa chegada uma nevasca tão forte que nos levou à angústia, ao ponto de até Natália temer a morte. Natália hoje traz a primeira participação que ela deixou escrita para o livreto Ecos da Liberdade, intitulado O Senhor te abençoe e te guarde.
Ele vai voltar, o homem das mãos perfuradas vai voltar, o homem que fez o cego enxergar, deficiente andar, vai. Ele vai voltar, e já está chegando a hora dele aparecer. O homem que morreu por nós vai descer lá do céu. Ele prometeu, o mundo inteiro vai parar, a terra toda vai tremer. Quem acredita sabe bem que ele logo, logo vem pra buscar você. Acredita e verás que o impossível vai acontecer. Não fuja, não temas, entrega agora.
Viagem missionária para a Itália, Veneza, por Natália Hort. O Senhor te guarde. Senhor, guarde-nos da neve. Ao sair de Zurique, Suíça, às 9 horas da manhã, havia muita neve na rua, e assim seria demais puxar as nossas malas caminhando 10 quadras com elas. Então tomamos um táxi para o aeroporto internacional da Suíça. Os planos de voo da companhia aérea italiana Alitalia funcionaram quase perfeitos, mas logo que chegamos ao aeroporto Marco Polo de Veneza, tudo ficou diferente, e não tenho palavras para descrever a angústia que passamos. De repente, ao desembarcar do ônibus, com as ruas cobertas de neve por uma forte nevasca que tomou Veneza de surpresa, nós ficamos em angústia, ao ponto de temer a morte. Sim, eu vi pessoas empurrando uma maca na direção para onde o Mário havia saído à busca de solução, para chegar à cidade de Veneza, e temi que tivesse acontecido algo com ele, pois demorava em voltar. As rodovias para chegar a Veneza estavam cobertas de neve, caminhos bloqueados, pessoas sem ter como sair da estação rodoviária, constantes apagões de luz por falta de energia, tudo branco e ventos gelados com menos 2 graus negativos. Após o desembarque no terceiro ônibus circular em Veneza, ao dar o primeiro passo, pisei sobre o gelo e lá fui eu para o chão coberto de neve. Graças a Deus havia pessoas para me ajudar e levantar em meio à neve, o gelo e as poças de água. Caminhamos na neve de 15 a 20 centímetros de profundidade e nós fomos obrigados a caminhar, arrastando nossas malas nessa lama gelada. Não havia táxi, ninguém na rua e as pessoas que encontrávamos também procuravam por um lugar para pernoitar a cidade, pois todos os voos, trens e ônibus, tudo estava cancelado. Caminhando com os pés quase congelados de água que entrava na bota, eu apenas conseguia clamar em minha alma: Jesus, ajude-nos nessa prova. Para mim, tudo parecia escuro, apesar da perfeita iluminação que deixava tudo muito claro pela branca neve. Eu apenas ouvia o Mário untando na frente, puxando a mala maior e dizendo: Natália, vamos, é só mais um pouco. Ele viu meu desespero, eu estava chorando, mas não havia o que fazer neste momento. Ao dobrar a esquina, já se avistava o hotel, mas nos meus ouvidos a frase "mais um pouco", ao entrar pela porta do hotel de Veneza, o recepcionista disse: Natália e Mário, vosso quarto está reservado. Abrindo uma das malas, tivemos uma grande surpresa. A roupa da mala estava toda molhada. Foi um alívio entrar no quarto 240, quentinho, e isso à meia-noite. Essa foi nossa aventura no início de uma nova missão para escrever sobre o tema O Senhor te abençoe e te guarde. Sim, o Senhor nos guardou de todo o mal. Foi tudo muito bem. Somos gratos a Deus que sabemos que temos uma igreja, amigos, filhos e netos que estão orando por nós aqui em Veneza e por onde o Senhor nos conduz. Natália Hort.
Devo dizer aos ouvintes que eu senti pena da Natália e, me preocupando, caminhei bem distante à frente, temendo que, ao chegar na esquina, eu teria que dizer: Natália, precisamos retornar, pois o hotel fica para o outro lado. Finalmente chegamos no final da rua e chamamos para uma pessoa que estava parada ali: o Hotel Veneza fica por aí. E ele mostrou que estaríamos quase chegando. Temos momentos de angústia em todas as viagens. Eu digo para vocês que a escrita de um tema é um turismo do peso mais pesado que eu conheço. E convido qualquer pessoa a embarcar comigo numa viagem e substituir talvez Natália. Mas não reclame na metade do caminho, porque é um caminho com muitos espinhos. Sempre enfrentando pessoas incrédulas, ateus, até pessoas nos chamando de tudo que é nome. Mas sentimos que temos um dever de trazer a vocês, ouvintes, leitores, amigos de todo mundo, um raio-x do que é o nosso mundo. Após ouvir uma música que adquirimos em Barcelona, nós vamos ouvir o pastor Isaí Marcelo Hort, que fala com entusiasmo das suas experiências da alma, tendo dirigido um encontro de jovens cuidando dos corações da juventude.
Deus é capaz de mover as montanhas, de calmar a tempestade, de abrir o mar outra vez. Deus é capaz de suplir tu necessidad, de sanar la enfermedad, de hacer que el sol se detenga otra vez. Dios es capaz de hacer todo lo que tú estás dispuesto a creer que Él puede hacer. Mueve montañas, calma la mar, si solo puedes creer. Dios es capaz de transformar tu tristeza en gozo, tu dolor en sanidad. Todo es posible, Él siempre es fiel, si solo puedes creer. Dios es capaz.
O pastor Isaí Marcelo Hort, Marechal Cândido Rondon. Em casa novamente, após o retiro de carnaval da Gide Rondon, um sentimento estranho. Acabou todo o agito, meu corpo formiga inteiro após duas horinhas de sono ao chegar em casa. Sons e imagens desses dias ficam passando em minha mente. Cultos animados, piscina, esportes divertidos envolvendo os brasileiros e argentinos. Nossa, quanta coisa boa se pode viver em apenas 3 dias. Mas a maior emoção é a alegria que sinto ao recordar os rostos dos jovens que aceitaram a Jesus como seu Salvador. Com os olhos cheios de lágrimas, esta é a minha oração após o retiro. Obrigado, Deus, pelo milagre da salvação. Obrigado que mais uma vez o Senhor permitiu que nós, falhos humanos, sentíssemos a sua poderosa mão tocando nossas vidas. É bom, é muito bom servir ao Senhor. Amém. Pastor Isaí Marcelo Hort, Marechal Cândido Rondon, Paraná. Temos o testemunho de Rainer Klage Zaibot, que com sua esposa, Leila Zaibot, acaba de receber o seu segundo filho prematuramente. Com grande emoção e alegria, a família Hit Zaibot completa novamente. Após 32 dias de UTI, enfim podemos retornar para casa. Em primeiro lugar, obrigado, meu Deus, por mais esta graça concedida. Sabemos o quanto o Senhor é fiel. Aos profissionais dos hospitais Rondon e Policlínica que de alguma maneira contribuíram para que hoje pudéssemos estar sentindo tamanha alegria. A Prefeitura de Marechal Cândido Rondon por ter rapidamente atendido ao pedido de ambulância. Nosso muito obrigado. Que Deus continue a dar a sabedoria necessária para que vocês possam ajudar outras crianças em situações semelhantes. Aos nossos amigos e familiares que muito rezaram e oraram e assim nos deram o suporte para que conseguíssemos suportar tamanho desafio. Seremos eternamente gratos. Por enquanto ainda estamos impossibilitados de receber visitas, ordens médicas. Assim que fomos liberados, teremos o maior prazer de compartilhar nosso pequeno com todos vocês. Rainer Klages Seibold. Com certeza, Dona Natália, teremos o imenso prazer de testemunhar o quanto nosso Deus é fiel. Abraços.
Obrigado, Senhor, que podemos interceder em nome de Jesus, chegando ao Senhor com as nossas petições, as súplicas dos ouvintes que ninguém pode expressar ou entender. Agradecemos pelas maravilhas das quais podemos testemunhar do socorro bem presente na hora mais angustiante, na luta mais incrível pela salvação de jovens, na vitória contra frio e gelo, também na angústia do filho recém-nascido, prematuro, e nós pedimos que neste instante a tua bondade se manifeste também na vida daqueles que agora não podem expressar o que lhes falta diante do céu e da terra, em sua alma, no corpo e na alma. Bondoso Deus, permita que a intercessão pelo rádio, pela hora da Irmandade Cristã, possa fazer a diferença e manifestar o teu braço forte, que não está encolhido, mas pode se estender e socorrer nossos amigos, ouvintes, aqueles que estão em sintonia conosco, mas também aqueles que sequer podem estar em comunicação com o teu povo pela rádio. Em tuas mãos colocamos a vida de toda a nossa grande família de fé e pedimos que sejamos socorridos e que possamos perceber a ajuda que vem do Senhor no vale sombrio como a morte e que possamos perceber a tua presença conosco a cada momento, onde quer que alguém agora coloque sua mão no peito e pede: Senhor, tenha misericórdia também de mim. Você deseja nosso auxílio espiritual? Escreva a Hora da Irmandade Cristã, Caixa Postal 100-85-960-000, Marechal Cândido Rondão. Mas também escreva imediatamente pelo Facebook para a pastora Natália, ou um e-mail. Faça isso imediatamente, vá ao computador ou pelo seu celular. Você tem tantas maneiras de manifestar agora mesmo, antes que esfrie novamente aquele calor que nasceu quando o Espírito Santo tocou a sua alma. Escreva para ecosdaliberdade@yahoo.com.br ou comunique-se pelo Facebook com a pastora Natália e seus amigos, para que o seu testemunho possa ser levado para glorificar a Deus nas próximas programações.
Andamos juntos pra te louvar. Andamos juntos para nos achegar a ti. Não temos motivos pra nos separar, desistir do teu amor. Andamos juntos para o teu louvor. O caminho é estreito, nossa missão andarmos juntos. Jesus, o sentido obrigatório para o céu.
Roberto Carlos de Moraes, de São Bento do Sul, Santa Catarina, respondeu à terceira pergunta: o que significa que o Senhor refrigera a minha alma? Caminhar com Deus nem sempre é sinônimo de sentir a sua presença ou de percebermos o seu prover. Os salmistas encontraram refrigério quando todas as condições apontam para dor, sofrimento e desesperanças. Quero compartilhar alguns momentos de minha vida em que a vida era vazia para mim. Nossos pais se separaram e nos deixaram quando éramos ainda crianças. Obtive minha base educacional e cristã no período em que vivi com a minha avó materna. Durante a minha juventude, investi numa boa formação acadêmica, pois aprendia que a educação era muito importante para constituir uma família equilibrada. Casei muito cedo, tivemos dois lindos filhos e uma vida comum durante os primeiros 15 anos de casado. Porém, antes de completarmos 16 anos juntos, minha esposa, iludida pela vida mundana que outrora descobrira, seguiu outro caminho. Foi então que, com as lembranças ruins ao longo de minha vida, me desmotivei completamente. Com uma infância comprometida sem a presença dos pais, família destruída, com os pais ausentes, como crianças abandonada e separada dos irmãos, e muitos sonhos interrompidos prematuramente, que eu passei por momentos de densas trevas e sem um amparo espiritual sustentável. Minha avó, que era minha âncora, faleceu neste mesmo ano, e também o meu pai. Também foi ao longo de 2005 que descobri que tinha uma doença degenerativa, de origem desconhecida e sem cura. Doença esta que impossibilitava o movimento e, consequentemente, o trabalho. Por um período, busquei na bebida a fuga para os meus problemas. Pioraram ainda mais a situação, chegando ao limite do desespero físico e emocional. Então, quando todas as minhas alternativas tinham se esgotado, tive uma grande surpresa. Deus começou comigo do zero de novo. Procurei a ajuda de um irmão na fé, um senhor que tinha na áurea algo que lembrava a minha saudosa avó. Tratava-se do senhor Werner Krunker, homem de fé em Jesus Cristo, fiel às escrituras. Sua família fazia parte da terceira geração de missionários que migraram para o Brasil. Fui praticamente adotado por esses irmãos. Deus usou tais pessoas para que eu pudesse experimentar o seu refrigério. O que eu vi, senti e testemunhei na companhia destes não poderia descrever com palavras. Confesso que não só senti minha alma refrigerada, mas experimentei um pedacinho do céu, pois acredito que o céu está onde Deus está. Redescobri valores importantes que haviam ficado no passado. Coloquei Deus no centro de tudo. Dei tempo ao tempo e finalmente aprendi a deixar Deus ser Deus e não tentar resolver tudo à minha maneira. Então me lembrei de que na infância havia começado um caminho com Deus, através dos exemplos e das orações da minha avó. Foi nesse momento que os olhos encheram de lágrimas. Bateu uma eterna e doce saudade no peito. Nessa época, aos 35 anos de idade, não foi possível recuperar o casamento, mas Deus trabalhou em meu coração para que houvesse perdão. Não foi possível recuperar toda a minha saúde, mas Deus trouxe paz ao meu viver, e se vivo com um espinho na carne, devo me lembrar do apóstolo Paulo que teve que se contentar com a graça de Jesus. Não foi possível voltar a trabalhar ainda em tempo integral, mas Deus deu-me entendimento e sabedoria para concluir o curso de bacharelado em teologia, em uma das mais conceituadas faculdades, e sei que em breve vai me usar em tempo integral para servir a Deus onde quer que seja. Roberto Carlos de Moraes, de São Bento do Sul, Santa Catarina. Deixe você também o seu testemunho, escreva para nós ou entre em contato com a pastora Natália através do Facebook, e lá você pode também compartilhar conosco o seu testemunho ou escrever para a Caixa Postal 100, CEP 85960-000, Marechal Cândido Rondon, Paraná. Você também pode escrever um e-mail para o endereço ecosdaliberdade@yahoo.com.br. O nosso endereço eletrônico é www.ecosdaliberdade.com.br. Neste site você encontra mais informações sobre organizações e missões Ecos da Liberdade, assim como também pode acessar aos vídeos, mensagens e também vídeos devocionais que estão sendo gravados periodicamente nas viagens missionárias e de pesquisas do pastor Mário e da pastora Natália Hort. www.ecosdaliberdade.com.br.
Muito obrigada por sintonizar o culto radiofônico com o pastor Mário Hort.